Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta para o segundo bloco do Em Pauta, que hoje fala sobre roncoapneia e também temos aqui uma série de desdobramentos colocados pelos especialistas que foram convidados a participar aqui do Em Pauta desta semana. Conosco então o cirurgião dentista, especialista em disfunção orofacial Diego Rocha e o otorrinolaringologista Lauro Alcântara. Roncar não é sinal de sono reparador, como o Dr. Lauro e o Diego já colocaram no primeiro bloco. E se as pessoas próximas a você se queixam que você ronca, é melhor levá-las a sério, porque pelo que a gente está acompanhando aqui, problemas menores ou maiores podem surgir, né? Os dois especialistas que estão aqui no estúdio já falaram que respiração tem a ver com tudo isso e é essencial para todo o nosso corpo, né? Diego, interrompi você no bloco anterior, mas você falava assim daquela escala de problemas menores, mas que tem uma série de consequências maiores para o organismo por causa da respiração.
Sem dúvida. A respiração bucal, ela tem consequências em todos os sistemas do corpo. Por exemplo, na boca, eu vou ter sintomas como aumento de cárie, gengivites, né? Por exemplo, aquele paciente fala, ah, eu sempre vou ao dentista, mas sempre tenho cárie, sempre tem coisa para fazer. E às vezes outra pessoa, às vezes, nem tem uma higiene tão boa, nem tem um controle tão bom, mas não tem a doença, né? Óbvio, né? Eu tenho o pH neutro, eu tenho menos bactérias. Então, a respiração bucal, ela tem a capacidade de diminuir o pH dos tecidos, né, celular. Então, na boca eu tenho mais doenças, mais bactérias. Na mulher, o pH vaginal, né? Levando as mulheres a ter mais sensibilidade a cistites, né, inflamações, infecções do trato urinário. No sangue, a respiração bucal, como ela tem menor concentração de oxigênio, e também esse ar que entra, como o Dr. Lau estava falando, é um ar que não foi filtrado, é um ar que não tem uma temperatura ideal para dilatar o pulmão, porque os brônquios é como se fossem filamentos. E eu preciso dilatar esses brônquios. Quanto mais dilatado meus brônquios, mais eu tenho absorção desse ar, que tem que ser úmido, quente, né, e puro, para eu ter a máxima absorção desse ar. Por isso que o respirador bucal, ele tem que fazer mais frequência de respiração. Porque como eu tenho menor concentração de oxigênio, eu preciso fazer mais vezes, respirar mais vezes, para que eu tenha esse suprimento desses elementos, né, que é o principal oxigênio. Então eu acabo tendo um aumento da frequência cardíaca. Por isso que o respirador bucal, ele tem, como uma das consequências, o aumento da pressão arterial. E é por isso que a medicina fala que é um fator agravante para arritmia, para AVC, para hipertensão, enfim. Né?
Sim, já que o nosso organismo está baseado na respiração que leva o oxigênio para funcionamento geral, né? Então o impacto é geral mesmo, todo
Exato.
O organismo.
E aí na criança, só para complementar, a criança que não desenvolve o sistema mastigatório, então não desenvolve o queixinho para frente, não desenvolve os músculos, o espaço atrás da garganta fica obstruído. Porque a mandíbula não cresceu, não foi para frente, então esse espaço fica obstruído. E, então, quando a criança está com a boca fechada e esse espaço está obstruído, né, por mais que eu tenha uma respiração nasal, esse ar ele não passa atrás da garganta. Então, um reflexo do corpo é abrir a boca. Para que quando eu abro a boca, eu consequentemente jogo a mandíbula para frente e para baixo, e aí eu abro esse espaço. Só que quando eu abro a boca, eu já não consigo mais respirar pelo nariz, que é o veículo, o caminho correto da respiração.
Entendi.
E aí que está o problema. Como eu não estimulo o nariz, porque eu estou sempre abrindo a boca, eu não estimulo o crescimento, né, da cavidade nasal. E aí eu tenho uma hipertrofia da cavidade nasal. Eu tenho o nariz pequenininho, né? E aí eu começo a ter as consequências, né, as alterações da estrutura do nariz. E aí vem desvio de septo, aí vem as adenoides, porque eu não estimulo. Quando o ar entra no nariz, ele é como se fosse, ele vai calejando o tecido, a mucosa, a pelezinha dentro do nariz. Como no respirador bucal eu não tenho essa passagem de ar com pressão, né, eu acabo não estimulando, não calejando essa pelezinha do nariz, deixando essa pelezinha do nariz, a mucosa, hipersensível. Aí eu começo a ter quadros de alergias, de hipersensibilidade alérgica, que é a tal da rinite, né? Então eu tenho várias consequências. A falta do desenvolvimento do corpo tem várias consequências,
né? Interessante, um detalhamento bem interessante. Doutor Lauro, explica para a gente aí essa diferença que o Diego colocou entre respirar pela boca e respirar pelo nariz, do ponto de vista otorrinolaringológico.
Na verdade, a respiração tem que ser nasal. A respiração bucal ela é insuficiente. Dá a impressão que não, né? Porque nós temos uma boca grande, o nariz pequenininho.
Então é livre quando a gente respira pela boca? Vai mais rápido também,
não,
doutor?
Não, é um engano, né? Quando você respira pela boca, você respira menos que você respira pelo nariz. Além do que, a umidificação do ar, a filtração do ar e o... não o aquecimento, mas a adequação da temperatura necessária para mandar esse ar para os pulmões. Isso já falado pelo Diego. Que acontece quando você tem uma dificuldade respiratória? Você manda menos oxigênio para o pulmão. Quando você manda menos oxigênio para o pulmão, você tem que ter uma frequência cardíaca maior para fazer esse sangue circular mais rápido. A partir de certo momento, principalmente a criança, por exemplo, respiradora bucal, que tem uma hipertrofia adenoidiana, uma hipertrofia amidaliana severa, ela faz uma... ela caminha para uma doença chamada corpomonale, que é a insuficiência cardíaca direita. Esse coração bate tanto, ele trabalha tanto, que chega uma hora que ele entra em falência. E é grave. Então nós temos pacientes extremamente documentados, muito bem documentados. Nosso hospital é um hospital de referência, então vem tudo que é tipo de patologia e das patologias mais graves. Então nós temos documentado criança que chegou com bruta de um aumento de área cardíaca, fazendo apneia sentada, entendeu? E essa criança foi radiografada, esse tórax, ela tinha uma amígdala extremamente grande, foi radiografado o tórax dessa criança e tinha uma área cardíaca imensa, entendeu? E essa criança foi para a UTI da cardiologia e eles entubaram essa criança. Duas, três horas depois de entubada, entende? Mandou oxigênio para dentro desse pulmão, quer dizer, tirou essa obstrução, porque a cânula passa por esse estreitamento e vai lá jogar oxigênio dentro do pulmão. Duas, três horas depois foi radiografado outra vez essa área cardíaca que tinha reduzido sensivelmente. Essas imagens, elas correm mundo, porque é difícil você pegar no momento exato. E essa criança foi pega no momento exato. E tem colegas dos Estados Unidos, inclusive, que me pediram essas imagens, eu mandei, tem em livro essas imagens. E essa criança, de manhã eu já operei essa criança. Ela saiu da UTI cardiológica, foi para o centro cirúrgico e eu operei. Dois dias depois, essa criança estava indo embora para casa, normal.
E a operação foi na amígdala?
Na amígdala e na adenoide. Que são, na criança, são os grandes vilões da obstrução respiratória. Certo. Principalmente a adenoide. E muito atenção, precocemente. Às vezes as pessoas dizem, não, tem que esperar 3 anos para operar, não sei o quê. Quando vai, chega para mim, essa criança está com uma bruta deformidade oral. Porque como o Dr. Diego falou... o crescimento facial da criança é muito grande nos primeiros anos de vida. Ela nasce com a face pequena e um crânio grande. Então ela cresce muito a face. O que acontece? Se ela tem uma orientação errada do crescimento facial, ela vai ter mordida aberta, o palato chamado ogival ou maxila trésica, ela fica fininho, a maxila fica fininha porque pela predominância da musculatura mastigatória, ela tira a língua do palato para poder respirar. Então prevalece a musculatura mastigatória. E o que acontece? Então vai subir esse palato. Hoje chama síndrome. Antigamente ficava a criança como face adenoidiana. Hoje chama-se muito síndrome do terço médio da face alongada. Então aquela criança que tem cara de bobo, fica com a boca aberta, assim, sem muita expressão. E o terço médio da face alongado.
Nossa, isso é uma consequência disso que a gente está falando aqui, de uma respiração, de um desenvolvimento.
Olha,
né?
quantas crianças que você encontra, você olha, a gente, o Diego sabe disso, né? E o Torrino sabe muito bem disso. Você olha e já sabe, essa criança é respiradora bucal. Só de olhar a face.
A composição facial.
Porque até, geralmente, aos 12 anos, 90% do crescimento facial está resolvido. Então, por isso que você tem que pegar precocemente, interromper a má formação, quer dizer, tirar a causa e já, sempre que possível, quanto mais precocemente você fizer a correção, melhor. Quanto mais precocemente você trabalhar junto com o dentista, né, com o ortodontista, quem trabalha com ortodontia...
Orofacial?
Ortopedia funcional dos maxilares, entende? Mais precocemente você desenvolve o caminho certo da respiração e tira essa estigma que vai ficar depois dessa deformidade.
Interessante.
E trabalhando junto com fonoaudiólogo, é um trabalho.
É, aí imagino
às vezes,
que é multidisciplinar depois. Uhum.
É um grupo.
Sim. Eu ia falar para o Diego, porque aí vai lá para o Diego achar que o problema, né, é a dentição ou qualquer outro problema de senso comum, né? Que a gente não entende tantos detalhes assim.
Sim. É legal que o Dr. Lauro, como ele é chefe, já foi chefe do Hospital Pequeno Príncipe, ele pega esses casos, né, realmente. De patologias graves, né? Mas o alerta que tem que ficar para a população é que entre o bom e esses casos que o Dr. Lau está falando, existe um meio. E o meio é que 50% da população ronca, que é alteração respiratória. O meio é que 20 milhões de brasileiros têm apneia. Isso é 10% da população. Então esse é o meio. Uhum. Né? Porque são casos exceções e tal, que é incrível, mas que no geral... metade da população sofre com respiração mista ou bucal.
Porque nas extremidades, né, de mais ou de menos, você vai buscar auxílio. No meio, você
Exato.
Acha que está tudo bem, né?
Exato. E o meio, às vezes, é uma hipertensão. Não é uma morte, não é um óbito na infância, mas é uma hipertensão e uma diabetes com 30, é uma hipertensão, uma diabetes, um AVC com 40, é uma angioplastia com 50. Esse é o meio.
Interessantíssimo.
Tem que fazer diagnóstico.
A seguir a gente vai falar dos diagnósticos e como são esses tratamentos todos. Já, já. Então, no terceiro bloco, a seguir. Já voltamos.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.